Radar Educação, com Mozar Neves.
O professor Mozar Neves Ramos é diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. Boa noite, professor Mozar. Tudo bem com o senhor?
Boa noite, Wagner. Boa noite a todos os ouvintes do Radar.
Professor, esta semana o Conselho Nacional de Educação, do qual o senhor faz parte, está tratando de dois temas fundamentais para o ensino médio: as diretrizes curriculares e a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. O senhor está em Brasília agora justamente para a reunião do Conselho. Como é que estão essas discussões aí, hein, professor?
Pois é, são dias que têm sido muito duros, né? Porque são dois temas extremamente importantes para a questão da educação brasileira, em particular para a normatização do novo ensino médio, não é? Em função da lei de 2017, que mudou o ensino médio no Brasil. E nós discutimos e estamos com boas perspectivas de possivelmente aprovar amanhã as diretrizes nacionais, não é? Curriculares nacionais do ensino médio. Mas ainda tem alguns pontos que precisam ser ajustados. Não é simples, porque é um tema complexo pela sua própria concepção. Enquanto que a Base Nacional Comum Curricular deverá somente ser alvo de uma apreciação aprofundada para uma eventual aprovação ou não, somente na reunião próxima de dezembro, a partir dessa aprovação das diretrizes. Mas ainda dependerá, como eu disse, da reunião de amanhã. As perspectivas são boas. O tema do ensino médio, Wagner, é um tema extremamente importante para o Brasil, porque é a última etapa da educação básica, é a etapa que prepara o jovem, possivelmente para o mundo do trabalho ou para ir à universidade. Esse é um enorme desafio que o Brasil tem aí pela frente, porque, na prática, hoje o nível de aprendizagem do ensino médio é muito baixo, dos que chegam, né? Porque metade, na verdade, dos que começam o ensino fundamental ficam pelo meio do caminho. De cada 100, por exemplo, 50 não chegam ao final do ensino médio. E os que chegam, chegam com níveis de aprendizagem relativamente baixos. Então, a gente precisa normatizar, regulamentar essa lei de 2017, que foi do nosso ministro Mendonça Filho, e essas diretrizes nacionais curriculares é um passo muito importante, porque alguns pontos que não ficaram devidamente claros na lei, como a questão dos itinerários formativos, né, precisam agora serem devidamente esclarecidos para que as redes de ensino possam iniciar, de fato, essa mudança no ensino médio.
Uhum. Agora, professor, por onde o governo Jair Bolsonaro deve começar para enfrentar o desafio da aprendizagem escolar?
Pois é, eu acho que o governo tem colocado alguns temas que são extremamente complexos do ponto de vista da própria sociedade, como a questão da escola sem partido, como a questão da identidade de gênero, e a questão do uso do ensino à distância, mas eu penso que todos esses são temas relevantes, importantes, atuais, mas, na minha opinião, acho que há questões absolutamente urgentes, né, que são inadiáveis, como a questão do enfrentamento da alfabetização das nossas crianças. O Brasil hoje, ao final do terceiro ano do ensino médio, quando a criança já está, a maioria delas, pelo menos, com 9 anos de idade, 55% das crianças, nesse momento, não sabem ler, contar e escrever adequadamente. Então, a alfabetização, como uma pedra angular, né, de toda a educação, é fundamental que seja enfrentado nesse novo governo do presidente Bolsonaro. Ou seja, precisamos, nos próximos 4 anos, garantir a aprendizagem. O outro aspecto é da atratividade pela carreira do magistério. No Brasil, os jovens não querem mais ser professores. No último PISA, que é um programa de avaliação internacional de desempenho escolar, nenhum adolescente, porque a prova é aplicada para jovens de 15 anos de idade, são ainda adolescentes, nenhum dos brasileiros desejaram ou optaram pela carreira do magistério. Muito diferente do que acontece nos países que estão no topo da educação mundial, como Singapura, Finlândia, Japão, Canadá, onde a larga maioria dos jovens deseja seguir a carreira do magistério. Aqui no Brasil, ninguém mais quer ser professor. Então, nós precisamos tornar essa carreira atrativa, precisamos ter medidas estruturantes para fazer essa mudança. O enfrentamento, como eu disse antes, do próprio ensino médio é um problema central para assegurar a própria qualidade do ensino superior e, principalmente, trabalhar a expansão, tanto da educação profissional, tecnológica, como também a expansão do ensino superior. Então, eu acho que isso são temas absolutamente importantes para os próximos 4 anos.
E nesse sentido, professor Mozart, qual a opinião do senhor em relação à proposta do governo eleito, Jair Bolsonaro, de transferir o ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia?
Pois é, isso foi apresentado, ou ventilado realmente, essa possibilidade de transferir o ensino superior para o Ministério, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Em outros momentos isso também foi pensado, né? Mas há um problema que aqui no Brasil isso, na verdade, é complicado de ser feito. Primeiro porque tanto o INEP, que é o órgão que realiza o Enem, tá certo? Também realiza avaliações do ensino superior. E hoje está ligado ao Ministério da Educação. A CAPES, que é uma agência absolutamente importante para a pós-graduação e tem uma vinculação muito forte com o ensino superior, mas também trabalha os programas da educação básica, hoje a CAPES está no Ministério da Educação. Esses dois órgãos, que são importantes para avaliação e formação de professores, por exemplo, eles precisam, onde vão ficar? Na minha opinião, eu acho que o ideal seria manter o ensino superior no Ministério da Educação, não é? E me parece, como você disse, eu estou em Brasília, conversei com algumas pessoas do grupo de transição e a percepção que eu tive, Wagner, é que o governo vai retroagir e vai manter o ensino superior no Ministério da Educação, O que me parece correto.
Professor Mozart Neves Ramos, muito obrigado, um abraço e até semana que vem.
Um grande abraço, Wagner. Boa noite para você e para todos os nossos ouvintes.
Boa noite.